Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da prévia do Android N, porcentagem do uso de cada versão do Android, iFixit desmontando o Galaxy S7, vídeos engraçados do Windows 95 e do Sacha Baron Cohen, adiamento indefinido do musical Nerds, Edward Snowden dando outro exemplo de como o FBI pode acessar os dados do iPhone de San Bernardino, maioria dos americanos começando a apoiar a Apple no caso contra o FBI, França considerando prender executivos de empresas que não quebrem a criptografia dos aparelhos, vídeo do acidente entre o carro autoguiado do Google e um ônibus, sucesso do Facebook Lite e a compra da empresa Masquerade. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que anunciou a compra da empresa responsável pelo app Masquerade, que vem fazendo bastante sucesso no iOS e no Android, com a habilidade de trocar e substituir o rosto do usuário, gravar, compartilhar, tipo o que dá pra fazer no Snapchat, mas esse é um aplicativo independente, ou pelo menos era, agora que ele foi comprado pelo Facebook. O valor da aquisição não foi revelado, e de acordo com uma declaração no blog oficial da Masquerade, eles estão muito felizes com o fato de que agora eles fazem parte da equipe do Facebook e com a possibilidade de levar a tecnologia deles para cada vez mais pessoas. Eles dizem que lá eles vão ter um alcance que eles nunca teriam se tivessem continuado independentes. Já de acordo com o Facebook, a Masquerade tem um aplicativo fantástico com uma tecnologia de vídeo de primeira linha e eles ficam felizes em integrar e poder contar com a equipe do Masquerade para continuar desenvolvendo a experiência de vídeo do Facebook. Em claro português, é bem possível que no futuro próximo o Masquerade desapareça como plataforma independente e os recursos do aplicativo devem ser integrados às plataformas de vídeo do Facebook, o que é uma pena, né? No médio e longo prazo, ninguém vai lembrar que o Masquerade existiu e a tecnologia que eles desenvolveram com tanta qualidade vai ficar conhecida como a tentativa do Facebook de concorrer com algum outro serviço do mercado, seja ele o Snapchat ou o Periscope. Ainda sobre o Facebook, ontem o site Mashable publicou a informação de que o Facebook Lite, que é uma espécie de versão mais básica do Facebook completo que foi lançada para Android no ano passado, vem crescendo num ritmo mais acelerado do que o próprio aplicativo completo do Facebook, tendo se tornado a interface da rede que ultrapassou mais rapidamente a marca dos 100 milhões de usuários ativos por mês. De acordo com a matéria, o Facebook Lite, que hoje está disponível em mais de 150 países, tem uma taxa de adoção acima da média no México, nas Filipinas, na Indonésia, na Índia e no Brasil, e dentre as principais vantagens dele estão o fato do app pesar menos de 1 mega, consumir menos dados do que o app comum, não exibir vídeos e não fazer o usuário ter que baixar o Facebook Messenger separadamente. Eles citam ainda que o Facebook vem estudando formas de deixar o Facebook Lite ainda mais útil, mas sem fugir da proposta original dele, e que uma das novidades que vem por aí é a adição de um recurso chamado Play Later, que vai funcionar como uma espécie de playlist onde o usuário vai poder adicionar vídeos para ele poder ver depois ou no aplicativo nativo do Facebook ou então na versão web completa que exibe os vídeos normalmente. Se você ainda não conhece o Facebook Lite, que por enquanto só tem para Android, e se tiver a curiosidade de baixar ele, tem um link para o download aqui na descrição do episódio. Dia desses eu comentei aqui sobre o primeiro acidente de trânsito que foi causado por um carro autônomo do Google, depois que ele achou que um ônibus fosse parar para ele poder mudar de faixa, aí o ônibus não parou e eles bateram em baixa velocidade. Aliás, para quem tava com saudade do podcast Mark Will, saiu um episódio novo em que o Will e o Nanette comentam sobre esse caso e discutem a respeito de quem que é a responsabilidade em situações assim, além de também tratar de assuntos que ninguém explicou muito a fundo ainda, como por exemplo o que vai acontecer quando um carro tiver que decidir quem que ele vai matar num acidente inevitável. Se você ainda não ouviu o episódio novo, já deixa ele baixando aqui enquanto você escuta o Loop Matinal e ouve o papo entre o Will e o Nanette sobre isso na sequência. Bom, voltando ao acidente do Google que não machucou ninguém. Ontem apareceu um vídeo que mostra o acidente. Ele foi registrado pelas câmeras de segurança do ônibus. Dá pra ver os passageiros ali sentados, aí você vê pela janela que o carro bateu na lateral, todo mundo olha, o motorista do ônibus leva um susto e aí é aquela coisa que todo mundo que anda de ônibus pelo menos uma vez na vida já passou, né? O ônibus para, desce todo mundo, o pessoal sai dali meio desanimado, aquela coisa toda. O vídeo termina com uma sequência de fotos que mostram o estrago que ficou no carro e no ônibus, e se você quiser ver a coisa toda, que de fato é bem tranquila, é um acidente meio besta mesmo, tem um link pro vídeo aqui na descrição do episódio. Ontem a Bloomberg divulgou uma informação de uma lei que foi aprovada em caráter preliminar pelo parlamento francês, que impõe novas penalidades a empresas de tecnologia que se neguem a extrair informações criptografadas de computadores e dispositivos móveis que estejam envolvidos em investigações de terrorismo, com penas que variam entre multas pesadas a até 5 anos de cadeia para os executivos da companhia. Essa proposta, que por enquanto ainda só está engatinhando, tem várias etapas de aprovação e revisão pela frente até que se torne mesmo uma lei, foi feita pelo ministro da Justiça da França, que é um cara chamado Jean-Jacques Urvais, logo depois dos ataques terroristas do ano passado que mataram 130 pessoas em Paris, e é um exemplo bem claro de o que um diretor de uma outra agência investigativa americana disse outro dia, quando ele comentou que se as empresas de tecnologia e os governos não encontrarem um jeito de conversar a respeito desse assunto, pessoas sem conhecimento técnico vão acabar aprovando leis movidos ou por sofrimento ou por raiva. Com essa aprovação preliminar lá na França, ficou bem claro que esse risco não só é real, como também tem uma abrangência que vai muito além do quintal dos Estados Unidos. E falando na briga entre a Apple e o FBI, o canal NBC publicou o resultado de uma pesquisa que eles fizeram para tentar identificar quem que o público americano está apoiando, e os resultados parecem indicar uma mudança na atitude geral da galera lá nos Estados Unidos. Se antes 51% dos americanos estavam do lado do FBI e achavam que a Apple tinha que ser obrigada a desbloquear o iPhone de São Bernardino, agora esse número caiu para 42%, enquanto o número de pessoas que estão apoiando a empresa subiu para 47%. Os 11% restantes ficaram por conta dos indecisos e das pessoas que não quiseram responder. E enquanto isso, o Edward Snowden, que já tinha falado que o FBI tinha total capacidade de extrair os dados do iPhone se eles quisessem, com um método meio maluco que tinha microscópio, raio laser e tudo mais, participou por meio de uma videoconferência de um evento de segurança que ele voltou a afirmar que acha que tudo isso é um grande teatro do FBI, e ele aproveitou para explicar um outro jeito que eles podem usar para desbloquear o iPhone, esse um pouco mais simples, que é basicamente clonar o chip do aparelho, tentar inserir a senha 10 vezes e depois clonar de novo, inserir mais 10, clonar de novo e assim por diante. Se o Snowden tá certo ou não, só gente bem especializada vai conseguir dizer. Mas enquanto isso, você quiser ver o vídeo do evento que ele participou, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou dar uma péssima notícia pra você que tava louco pra ver o musical Nerds, que eu comentei aqui no episódio 56 do Loop Matinal, que tava com estreia oficial marcada pras próximas semanas lá na Broadway em Nova York e que ia contar a história da rivalidade entre o Bill Gates e o Steve Jobs. Então, eu lamento informar, mas o musical foi adiado indefinidamente. De acordo com a Variety, um dos maiores investidores do espetáculo resolveu abandonar o projeto e o produtor do musical resolveu parar tudo até que ele encontre alguém com dinheiro sobrando o suficiente pra aceitar apoiar essa ideia de Jerico. Agora eu vou dar duas dicas de vídeos bem engraçados que apareceram ontem durante o dia. O primeiro é do ator Sacha Baron Cohen, que ficou famoso pelo Borá e outros personagens também, e nesse vídeo o ator faz uma apresentação igualzinha à de um keynote da Apple. O vídeo serve para divulgar um filme novo dele, chamado Grimsby Brothers, que traz um personagem novo que ele criou, que de acordo com as especificações técnicas da apresentação, é 12% mais fácil de gostar do que o Borá e 15% mais idiota do que o LG, que é um outro personagem dele. O vídeo é pontuado por alguns depoimentos em que ele imita o Johnny Ive com direito à sala branca e vários floreios verbais, e termina anunciando o lançamento do filme que está marcado para amanhã nos Estados Unidos. Já o segundo vídeo se chama Crianças Reagem ao Windows 95, e como vocês já devem ter imaginado, ele mostra uma série de crianças se deparando com um computador antigo, monitor CRT e tudo mais, e aí elas têm que descobrir como é que faz para ligar o computador, como faz para entrar na internet, que vale lembrar, na época era dial-up, tem criança que nunca nem ouviu falar de modem, e também conta com alguns depoimentos a respeito da impressão geral que as crianças têm a respeito da interface do sistema, que é bem divertido de ver. Caso você queira ver um desses vídeos ou os dois, os links para eles estão aqui na descrição do episódio. Passa lá que é engraçado. Agora o assunto é o Galaxy S7. A iFixit publicou ontem a tradicional desmontagem do aparelho, que eles registram passo a passo e depois publicam num post bem completo que explica como que faz para desmontar cada pedaço dele e o que, que cada peça faz. Durante o processo de desmontagem, eles mostram a bateria de 3.000 mAh, a câmera de 12 megapixels com um sensor dual pixel que gera imagens melhores mesmo com o fato do modelo ter 4 megapixels a menos do que o modelo anterior, e eles finalizam a coisa toda dando uma nota 3 de 10 de reparabilidade e dizendo que apesar de vários componentes internos serem modulares relativamente fáceis de trocar, a cola dos vidros na frente e atrás fazem com que eles sejam quase impossíveis de remover sem que eles se estilhassem totalmente. Ontem o Google publicou uma atualização dos dados de adoção de cada versão do Android, e essa atualização trouxe a informação de que no espaço de um mês, o número de usuários rodando o Android Marshmallow dobrou, o que significa que agora incríveis 2,3% da base de usuários estão rodando a versão mais atual do sistema. Uma outra informação curiosa é que o Android Lollipop, que foi lançado em 2014, finalmente ultrapassou o Android KitKat de 2013, e agora essa é a versão mais utilizada pela galera do Android, com 36,1% de representatividade. O KitKat caiu para 34,3%, e ele é seguido pelo Jelly Bean com 22,3%, o Gingerbread com 2,6% e o Ice Cream Sandwich com 2,3%, o que é curiosamente o mesmo número de usuários rodando o Marshmallow. Fechando a lista, vem o Android Froyo com 0,1% de representatividade. Por último, e ainda sobre Android, ontem o Google liberou para os desenvolvedores uma prévia da próxima versão do sistema operacional, que por enquanto só é conhecida como Android N e que vai suceder o Android Marshmallow. Essa prévia traz algumas novidades bem interessantes, como por exemplo o recurso multitarefa, que divide a tela no meio e fica rodando dois apps ao mesmo tempo. Ela traz também um novo jeito de administrar notificações e apresenta um recurso novo chamado Data Saver Mode, ou algo como modo de economia de dados, que o Google descreve como um novo sistema que vai ajudar a diminuir o consumo de dados por parte de aplicativos, minimiza o volume de dados trafegados em roaming e ainda dá aquela economizada nos dados perto do fechamento da conta do mês. Por fim, o Data Saver Mode também serve para facilitar a vida de quem tem um plano de dados reduzido. Uma coisa legal desse recurso é que o usuário vai conseguir cadastrar quais aplicativos têm o direito de continuar consumindo dados normalmente. Outra novidade legal é a ferramenta de bloqueio de números telefônicos para combater spam, telemarketing ou só aquela pessoa chata que vive atazanando sua vida. E isso também vai valer para mensagens de texto e também para aplicativos de terceiros. Essencialmente, quando o número for adicionado a essa lista, mesmo que a pessoa mande uma mensagem ou até ligue para o usuário, o dono do telefone nem vai ficar sabendo que ele recebeu isso e todas essas tentativas de contato já vão ser bloqueadas de imediato. Como eu disse no começo da notícia, por enquanto esse preview só foi liberado para os desenvolvedores e, por hora, ele só é compatível com a maioria dos aparelhos da linha Nexus. Ele deve ser apresentado oficialmente pelo Google durante o evento I/O, que vai acontecer a partir do dia 18 de maio. Deve ser anunciado oficialmente, aí sim já com a revelação do nome, um anúncio mais abrangente de todas as novidades lá para setembro. E em seguida, provavelmente no começo de outubro, ele deve ser lançado oficialmente para a primeira leva de aparelhos compatíveis, que, como todo mundo sabe, geralmente é bem reduzida. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!